Band News, entrevista.
Vamos conversar com o professor Luiz, influenciador educacional com mais de 4 milhões de seguidores. O tema da proibição do uso de celulares nas escolas tem ganhado repercussão nacional após a sanção da Lei 15.100/2025 pelo presidente Lula, que veda o uso dos aparelhos em toda a educação básica, tanto em escolas públicas quanto particulares. O professor Luiz, figura popular entre adolescentes e pré-adolescentes, viralizou no TikTok ao se posicionar contra a proibição e em defesa de uma regulamentação pedagógica. Gente, sua petição já ultrapassou 1 milhão de assinaturas e tem apoio de influenciadores. Olá, professor Luiz, Sheila Lima, junto com Marcelo Bonfá, boa tarde, o senhor me ouve?
Olá, gente, boa tarde aos ouvintes da Conquista, boa tarde a toda a equipe aí da rádio, Marcelo, Sheila. Tô até com as pernas bamba, tá, gente? É meu primeiro ao vivo, então vocês me desculpem qualquer coisa.
Ah, professor, seja bem-vindo ao Jornal Band News, o senhor fala para todo o Sudoeste Baiano, Norte de Minas Gerais e com certeza também os seus seguidores acompanhando aí o nosso link, né? O nosso aplicativo. Professor, primeiro o senhor fala um pouco do senhor, né? Como professor e como chegou aí a ser um influenciador com tantos números.
Tá bom, gente, eu tenho 36 anos, tá? Eu sou pai solo e sou formado, licenciado, fui professor por 12 anos, desde 2012. E em 2020 comecei a fazer um trabalho nas redes sociais, me pós-graduei em educação transformadora. Uhum. E comecei a fazer um trabalho nas redes sociais a respeito dos direitos da criança e do adolescente e da importância da gente construir um ambiente educacional que realmente reconquiste a participação e o engajamento deles, né? E aí, por dar voz a eles, falar bastante sobre os direitos deles, questionar algumas metodologias, a coisa acabou tomando uma proporção gigantesca e agora com essa petição acabou viralizando mais ainda.
Professor Luiz, o que motivou a criação da petição? Qual o seu entendimento?
Olha, gente, nós sabemos já, há algum tempo já a gente tem visto o problema do uso excessivo de telas, não só entre a criança e o adolescente, mas em toda a nossa sociedade. A gente realmente estruturou toda a nossa sociedade nas redes sociais, no uso de tecnologia, e isso acabou saindo um pouco do controle, até por conta da nossa correria do dia a dia, da nossa forma de vida. Uhum. E a criançada acabou utilizando em excesso a rede social e muitas vezes encontrando nas redes sociais um espaço de acolhimento que elas não tinham ali nas relações humanas que a gente sempre desenvolveu. Então eu acredito que com a proibição, como foi uma política pública que impacta diretamente a vida deles, sem a participação efetiva deles no debate a respeito do tema, eu acredito que fazer um posicionamento um pouco mais brando em relação à proibição acabou representando bastante como eles estão se sentindo nesse processo todo, né?
Professor, o senhor falou que parou em 2012, são 13 anos fora de aula. E como o senhor vê a questão do professor que enfrenta essa questão da desatenção, às vezes do desrespeito com o celular na mão do aluno? Eu estou falando para o professor que está em sala de aula. Entendo a sua colocação e como o senhor responde a essas críticas? De certa forma, eu estou até criticando também o seu posicionamento.
Ô Marcelo, perdão, gente, desculpa se eu me expressei errado, tá? Eu comecei a dar aula em 2012, tá? Então eu estive em sala de aula até o ano passado. Na verdade, assim, eu estaria em sala de aula esse ano, mas por conta de toda essa repercussão eu não estarei mais. Então, nos últimos 12 anos eu estive dentro de sala de aula, tá? Sim, nós professores enfrentamos realmente uma questão complicada dentro de sala de aula na relação com a criança e com o adolescente. Eu acho que isso é resultado de uma estrutura educacional que sempre foi muito baseada nessa hierarquia, no controle, na obediência e nunca se preocupou em ter realmente uma infraestrutura e um processo educacional que contextualizasse e trouxesse uma reflexão consciente a respeito dos temas. E esse afastamento da criança e do adolescente, tanto da relação com o professor quanto da relação familiar, tem tudo a ver com esse uso excessivo de telas e como a relação deles com essa tela é diferente. antes do uso de celular, nós já enfrentávamos problemas com o comportamento dos alunos, que tinham outras coisas que distraíam eles, por exemplo, um jogo de carta, ou ficar olhando o movimento lá fora, ou ficar nas rodas de amigos. Então a gente tem um problema, eu acredito que a gente tem um problema estrutural no chão da escola, que dificulta o engajamento e o interesse da criança e do adolescente. É evidente que a gente colocando toda a nossa... as nossas distrações e as nossas situações da sociedade nas redes sociais, a distração principal deles vai acabar também sendo o celular. Agora, nós vemos proibições, por exemplo, como a proibição do cigarro eletrônico, que é uma coisa que tem aumentado o uso entre a criança e o adolescente, porque quando a gente traz uma proibição, a gente não prepara ali um sistema de uma educação para uma conscientização crítica a respeito do tema. Então, é evidente que o estudante
o que lhe incomoda
usa muito o celular em sala de aula e a gente precisa restringir esse uso.
O que lhe incomoda, professor?
Mas essa restrição precisa vir junto com um programa de educação a respeito do tema.
Então, o que lhe incomoda seria a palavra proibição?
A palavra proibição me incomoda bastante.
Professor Luiz, o que o senhor sugere como alternativa viável para proibição? Ou até trocar esse nome, né? Proibição.
É interessante a pergunta, gente, porque na própria proibição, a gente tem ali alguns parágrafos da lei que falam a respeito da preocupação das escolas em estabelecer um espaço de acolhimento para a saúde mental dos estudantes nesse processo de desmame. Tem parágrafos também que falam a respeito da possibilidade do professor autorizar o uso pedagógico. Porém, quando é colocado como uma proibição, a gente vê acontecer alguns tipos de violações aos direitos da criança e do adolescente em relação a, por exemplo, escolas que estão revistando os estudantes na porta, que estão ameaçando de expulsar da escola porque usou o celular ou coisa do tipo. Então, o que a gente pediu na petição foi uma substituição dessa proibição por uma regulamentação pedagógica. Então, nessa regulamentação, a gente restringe, sim, o uso em sala de aula, porque a gente precisa cuidar desse problema. No restante do espaço escolar, no intervalo, entrada e saída, o estudante ele pode ficar com o celular e fazer o uso moderado.
Sim.
E durante esse processo, a gente utiliza os próprios aplicativos educacionais e essa abertura que o novo ensino médio deu para a entrada de tecnologia nas escolas, para fazer um programa de educação digital. Não só para conscientizar a respeito dos problemas do uso excessivo, dos problemas de saúde mental ligados a isso, mas também para ensinar a gente, nós adultos, também utilizarmos a rede, identificar fake news, identificar manipulação de notícias, golpes e jogos que podem ali comprometer a nossa renda. Então, uma estrutura que, ao mesmo tempo que restringe, mas vai conscientizando e trazendo, engajando esse estudante a utilizar menos o celular por compreender a importância disso.
Professor, como o senhor avalia o impacto dessa proibição na rotina escolar? O senhor acredita que haverá uma sociabilidade maior entre o alunado? Qual a avaliação que o senhor faz? E só colocar o seguinte, eu concordo plenamente com o seu posicionamento, porque o uso do celular, ele sendo monitorado, é importante para o desenvolvimento do aluno.
É uma ferramenta importante também, né? Que, assim, se ela é utilizada de uma forma pedagógica e educativa, ela pode até ser um instrumento importante em engajar o estudante a essa participação no processo educacional também. Perdão, Marcelo, eu não me recordo o começo da sua pergunta.
A questão da proibição, né?
Vai impactar, né?
Como vai impactar? O senhor acredita que os alunos irão, eles vão se tornar mais sociáveis, vão conversar mais, vão procurar outras brincadeiras na hora do recreio?
Olha, sem dúvida nenhuma, a criança e o adolescente vai dar um jeito de reverter isso. Apesar deles terem certas questões de relacionamento que são complicadas, a gente já tem falando aí a respeito de bullying e de cyberbullying há um bom tempo, e é um trabalho também que infelizmente as escolas não se aprofundam nessa conscientização, então a relação deles ligeiramente complicado em alguns sentidos, como foi na nossa época também. Agora, certamente, não estando nas redes sociais, eles vão se socializar e eles vão acabar se encontrando nos pequenos grupos ali de dentro da escola. Nós temos alguns casos de países que já fizeram a proibição e, assim, apesar de todos os conflitos que ocorrem, de fato a gente tem uma redução do uso, principalmente dentro da sala de aula. A questão de tudo é, legal, reduzimos o uso em sala de aula, e aí? E a questão da saúde mental, e a questão do uso fora da escola, e a questão da conscientização a respeito dos problemas ligados ao uso excessivo e dos problemas ligados às redes sociais. Isso acaba ficando de lado. Então, eu acredito que sim, o impacto, eu espero que o impacto seja positivo, apesar dos estudantes estarem se manifestando aí muito chateados com essa situação, por não terem tido o seu ponto de vista e a sua voz escutados, né, na manutenção dessa lei. Porém, eu acredito que o impacto pode ser positivo, porque vai reduzir o uso. Agora, eu acredito que para a gente ter um resultado realmente satisfatório, essa molecada, a gente tem que conscientizar essa molecada a respeito dos problemas do uso, para que eles não sintam que é uma coisa tipo, ah, tô proibido, e daí? Vou fazer escondido, mas sim, olha, não posso usar agora por conta disso, disso e disso, e porque isso é importante. Então, eu acho que esse processo com a proibição acaba ficando meio deixado de lado.
Professor Luiz, agora começa a entender o seu posicionamento e sou totalmente de acordo a esse posicionamento, porque o que virá depois? E toda lei, a gente precisa entender que ela precisa de ajustes, ela precisa de um tempo de maturação e aí sentar à mesa novamente e fazer os ajustes necessários.
Com certeza. Como eu disse, nunca se tratou, tá, gente, da gente deixar essa molecada usar o celular, a Deus dará. Pelo contrário, isso é um problema sério e tem causado, inclusive, problemas de saúde mental e de distração em nós adultos. Então, a gente realmente precisa de um processo de educação a respeito e conscientização a respeito do uso das telas. E, com certeza, uma regulamentação que consegue manter com o professor o poder da restrição, olha, agora nós não vamos usar e agora nós vamos usar para uma atividade online, eu acho que pode ser muito mais acolhedora para os estudantes do que a proibição em si, né?
Nós estamos conversando com o professor Luiz, figura popular entre adolescentes e pré-adolescentes, ele que viralizou no TikTok ao se posicionar contra a proibição e em defesa de uma regulamentação pedagógica. Professor, o Uruguai é referência em educação digital. O senhor com esse movimento, quais são aí os próximos passos? Tendo essa mudança aqui nesse entender, né, do governo federal também, tendo essa conscientização dentro das escolas, dentro das casas, o senhor acredita que o Brasil ele pode adotar o modelo do Uruguai, tendo números positivos como lá?
Olha, gente, eu vou ser muito sincero para vocês, tá? Porque isso move o meu trabalho aqui nas redes sociais e sempre moveu o meu trabalho como educador dentro das escolas. Eu acredito que a gente educa através do afeto, através das relações humanas, do diálogo, da consciência. A gente educa e está sendo educado o tempo inteiro. E o afastamento da criança e do adolescente, tanto da relação familiar quanto da relação escolar, para mim é um resultado de como essas nossas relações estão tão mal estabelecidas e em muitos momentos distorcidas, o que acaba gerando o conflito, acaba gerando um afastamento da criança e do adolescente. Então, eu acredito que com um processo de educação digital, onde a gente passa a conscientizar a criança e o adolescente a respeito do que é a nossa sociedade hoje, que é uma sociedade tecnológica, que é uma sociedade que se desenvolve, que faz tudo pelas redes sociais. Eu, por exemplo, estou aqui conseguindo ouvir vocês por conta da internet. Então, eu acredito que quando a gente substitui uma educação que é coercitiva, que é hierárquica, que busca obediência, e troca isso por uma reflexão crítica, por um espaço de abertura para diálogo, a gente acaba envolvendo a criança e o adolescente, engajando a criança e o adolescente e provocando neles a reflexão mais importante, que é o que vai trazer para eles a consciência a respeito das relações humanas e das relações virtuais que eles têm hoje. Então, eu acredito que com uma regulamentação pedagógica e com programas educacionais dentro das escolas, a gente consegue sim atingir resultados até superiores. Porque a nossa juventude tem muito potencial. E eles demonstram isso, por exemplo, através das redes sociais. O pessoal fala muito dos problemas do uso do celular na escola, mas eles têm feito os vídeos incríveis, homenageando professores incríveis, fazendo trends divertidas. Então, quer dizer, tem um lado positivo também que a gente precisa conscientizar e trazer junto para que eles... Afinal de contas, o processo educacional é para a formação da criança e do adolescente como um ser humano completo. Então, por que não procurar fazer isso de uma maneira onde a gente estimule e engaje eles a estarem ali participando com a gente?
Professor, a gente agradece demais a sua participação, foi muito importante essa sua entrevista neste momento aqui, e justamente hoje em Vitória da Conquista, a maioria do alunado estão voltando para as salas de aula, e eu só queria colocar o seguinte: as profissões do futuro, a maioria delas vão passar pela a questão da tecnologia, isso é fato, já está colocado isso. E o que o senhor espera, qual o próximo passo para o seu movimento? E assim a gente vai se despedindo do professor Luiz.
Bom, quero começar agradecendo você, Marcelo, a Sheila, o pessoal da Band aí, por ter me procurado, os ouvintes, pelo tempo me ouvindo aí. Eu sei que o meu conteúdo, ele é um pouco delicado, ele é mais voltado para a linguagem da criança e do adolescente, ele tem um posicionamento crítico a respeito da estrutura educacional, mas tudo é muito bem embasado na minha pós-graduação, no que eu vivi como professor nesses 12 anos, no que eu vivo com a minha filha aqui. E a ideia é realmente que a gente possa construir um ambiente educacional onde a criança e o adolescente queira estar lá, e que a gente possa ter uma escola que resolva os problemas de infraestrutura e que se adeque à tecnologia do século XXI, não só trazendo o equipamento, os aplicativos e o tema para dentro da escola, mas preparando esse jovem para as profissões do futuro, para as relações que vão acontecer a partir de agora, porque é importante a gente lembrar, gente, quer a gente goste ou não, a nossa sociedade está passando por uma revolução digital, deu um passo tecnológico que não tem mais volta. Então a gente precisa, de fato, preparar uma estrutura educacional que esteja pronto para isso e pronto para nos preparar para isso, né? É nisso que eu acredito, e eu espero realmente que, pelo menos que dentro do ambiente escolar, as escolas possam ali conversar com os alunos, dialogarem e quem sabe propor essa regulamentação pedagógica dentro do próprio ambiente escolar, para conseguir aí uma melhor relação com os estudantes e menos revolta e mais consciência a respeito dos temas.
Conversamos com o professor Luiz. Professor, continue acompanhando também aqui, né? A nossa Band, através das redes sociais, nosso aplicativo, nosso site. Essa entrevista também vai para o bandconquista.com.br. Uma boa tarde, uma boa semana e voltamos a nos falar.
Boa tarde, gente. Boa semana para todos aí.
Jornal Band News, voltamos em instantes.
Jornal Band News, volta já.